Recebo agora no Conexão Senado a professora de Ciência Política da Universidade de Brasília, a professora Lúcia Avelar, para falarmos sobre os resultados da eleição, resultados do primeiro turno. Bom dia, professora.
Bom dia.
Professora, a senhora tem como um foco de estudo a questão da participação feminina. Vamos começar por aí. Que análise dá para fazer da participação das mulheres nessa eleição de 2010, a partir do número de candidaturas, que nenhum partido em nenhum estado conseguiu chegar aos 30% recomendados ou exigidos pela lei de candidaturas femininas, e falando já com base nisso também nos resultados alcançados pelas mulheres?
Bem, eu acho que esse problema com as cotas é um problema que vem se repetindo a cada eleição. Embora as mulheres tenham conquistado o direito de se candidatarem, porque é, na verdade, um direito formal, né? O processo de candidatura para passar nos partidos é um processo bastante difícil. As mulheres não conseguem, de um modo geral, ter financiamento, elas não têm prestígio dentro dos partidos, é muito difícil elas conseguirem visibilidade durante as campanhas. E é um direito conquistar formalmente, mas na realidade é uma luta muito difícil que as mulheres enfrentam nos partidos políticos. É como se as mulheres fossem uma força social nova competindo com os homens que sempre dominaram as direções de partidos, etc. Eu acho que as mulheres não estão tão interessadas assim a fazer uma luta política nos partidos. Elas estão muito presentes nos movimentos sociais, na sociedade civil organizada. Nós temos estatísticas mostrando que o fazer política para a mulher não é exatamente fazer política nos partidos políticos. Embora haja uma linha de trabalho entre as mulheres militantes tentando modificar essa situação, justamente porque para que as mulheres possam influenciar as políticas, elas têm que ter o mandato, ou elas têm que ser eleitas, elas têm que estar na representação política formal. Então, ainda é uma ambiguidade que as mulheres estão vivendo, porque, bom, elas são muito recém-chegadas à política. A política é uma construção dos homens, né? O parlamento é uma construção masculina, e de modo que isso não é apenas no nosso caso, no caso do Brasil. Isso é um caso mais ou menos generalizado, e cujas exceções é que são ressaltadas. Uhum. Então, eu vejo, por exemplo, que nas campanhas políticas, vamos dar o exemplo dessa campanha presidencial, duas mulheres competindo com força na corrida presidencial. Olha, é um fato absolutamente novo, e é um fato que representa esta presença das mulheres, não apenas nos partidos políticos. Vamos pegar o caso da Marina Silva. Marina Silva, a própria candidatura inicial da Marina, ela nasceu com um partido novo. Uhum. Marina veio dos movimentos sociais, ajudou a construir o Partido dos Trabalhadores, tem uma base corporativa no sentido de uma base social grande, justamente por causa dessa participação que a Marina sempre teve nos movimentos sociais, e de como ela sempre arregimentou muitos votos, principalmente na sua região, ela ganhou legitimidade no Partido dos Trabalhadores. Não fosse assim, não tivesse ela vindo, como outras candidatas tiveram o mesmo caminho, outras candidatas para outras instâncias, deputadas, vereadoras, etc. Se não fosse a circunstância desta base corporativa ampla que os movimentos sociais oferecem, elas não teriam a participação que elas têm, porque, no geral, encontram um obstáculo muito grande dentro dos próprios partidos políticos. O caso, por exemplo, da ministra Dilma Rousseff, ela é uma candidatura que não teve uma história dentro do partido, mas ela foi ungida pelo próprio presidente Lula, então ganhou a legitimidade pela liderança que o próprio presidente tem num partido que é coeso, organizado. Então ela teve essa oportunidade. Então são duas biografias políticas diferentes. Uhum. Agora, é um fato inédito. E é um fato também que aponta esse amadurecimento da sociedade civil organizada, do momento em que as mulheres começaram a ser mulheres muito mais educadas, foram para as universidades, participaram dos movimentos de resistência contra a ditadura. Todas as duas candidaturas à presidência da República têm essa história. Então, são histórias recentes, né? Não são histórias significativas que podem ser generalizadas para toda a sociedade brasileira. Elas, de alguma forma, elas representam mais a exceção do que a regra. Então, e esse momento, eu acho que é um momento que a gente tem até que celebrar muito, porque elas vão significar um efeito, elas poderão ter um efeito demonstração para as mulheres de um modo geral na sociedade. Então, é um momento novo, interessante, instigante, e eu acho que nós temos aí uma eleição que, se antes, durante a campanha política, parecia uma campanha bastante morna, até com debates não muito instigantes, né? No entanto, a gente agora vai ter um segundo turno bastante interessante, que nós não sabemos ainda qual será o resultado, mas temos aí, por exemplo, a presença de uma mulher que é a Marina Silva, que muito provavelmente terá uma influência muito grande no segundo turno. Então, acho que temos fatos novos e o Brasil realmente está dando uma guinada.
Professora, para os governos para os governos estaduais, nós tivemos duas mulheres eleitas em primeiro turno, a Rosiana Sarney reeleita no Maranhão e a senadora Rosalba Ciarline eleita no Rio Grande do Norte. E nos estados onde haverá segundo turno, só no Pará, a candidata Ana Júlia, que concorre à reeleição, está disputando. Como esse número de duas governadoras, né, e uma em segundo turno, que se pode tirar desse número nos governos estaduais?
Bem, eu acho que uma ressalva que a gente pode fazer é que as governadoras eleitas, elas têm uma origem que vem de raiz familiar, uhum, né? Tem um vínculo, são conhecidas por famílias e que já disputam os mandatos, né, durante muitos anos. Eu acho que são duas candidatas eleitas, né? Tem um significado, obviamente, mas elas eu não diria que elas estão apontando uma renovação na política brasileira, como, por exemplo, o caso que nós comentávamos antes, da Marina e da Dilma Rousseff. Uhum. É, são histórias diferentes e que repetem, né, alianças políticas, familiares, e que tem continuidade aí, e terão muita continuidade ainda, né, no nosso país. É, mas eu acho que é um resultado interessante, né, e também precisamos ficar atentos para ver a representação no Senado. Por exemplo, o Senado parece que um bom número de mulheres está sendo eleita. O Senado é uma casa que recebe mais mulheres, uhum, né? Talvez pelo fato dessa eleição majoritária. Na eleição proporcional, de lista aberta, como é o caso da representação na Câmara, é muito mais difícil a chegada das mulheres, e é isso que nós temos que ficar atentos, observando, porque é uma disputa mais difícil, as campanhas são muito caras de um modo geral para as mulheres, né, sem uma máquina por detrás, né, o financiamento é muito difícil. Então eu não acredito que haja um aumento significativo das mulheres na Câmara dos Deputados. Mas, de um modo geral, eu acho que estamos escrevendo uma história e esperamos que os resultados projetem um aumento maior das mulheres na política, porque elas fazem realmente diferença.
No caso do Senado, três senadoras, né, da bancada feminina permanecem: Cátia Abreu, Marisa Serrano e Maria do Carmo Alves, e outras sete foram eleitas ontem. Quer dizer, a bancada vai ficar parecida com o que é hoje, com 10 senadoras. Não houve não há um avanço muito grande aí nesses números, né? Isso é resultado da dificuldade da eleição majoritária ou da dificuldade que a senhora colocava no início da entrevista de as mulheres entrarem na política partidária?
É a dificuldade de entrar na política partidária, né? Uhum. Nós temos aqui um resultado de pesquisa que a Strategos, que é uma empresa júnior da Universidade de Brasília, fez com os representantes parlamentares na Câmara dos Deputados e sobre a entrada das mulheres na política. É uma pesquisa que mostra como é difícil a candidatura da mulher nos partidos políticos, porque eles é como se eles tivessem uma dificuldade para manejar a presença das mulheres, digamos assim, um caciquismo mesmo, uhum, ainda presente nos partidos políticos, como se os homens fossem sempre donos, né, das decisões político-partidárias. E os temas das mulheres, principalmente as mulheres que se declaram feministas, que têm temas novos, que querem influenciar políticas ligadas aos interesses das mulheres, então aí a dificuldade é maior ainda. E eu acho que o Senado, ele tem tido maior, a corrida para o Senado tem sido mais fácil para as mulheres, por essa questão que a gente apontava, mas eu estou bastante interessada também em saber como será o resultado na Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar esse resultado. É ali que a dificuldade fica maior, né? A campanha é muito cara, é uma campanha desigual, é muito difícil, e nós precisamos, no modo geral, as mulheres que são militantes, por exemplo, acadêmicas, nós acabamos também nos envolvendo com algumas candidaturas femininas, justamente para ajudá-las, uhum, o pouco que a gente pode ajudar, mas ajudá-las para repercutir, para fazer reuniões com eleitoras, para mostrar a diferença que as mulheres fazem na política. Esse tem sido o nosso trabalho, justamente por isso, porque só com os recursos que as mulheres contam nos partidos é muito difícil a sua eleição.
De uma maneira geral, professora Lúcia Velar, alguma surpresa nessa eleição? E aí, falando de todo o resultado, a senhora viu alguma surpresa?
Eu acho que há uma surpresa que em Alagoas, Heloísa Helena não foi eleita, né? É uma indagação aí que a gente precisa responder. Agora, eu acho que a grande surpresa foi a votação da Marina Silva, né? O eleitor mostrou que uma candidata cujo nome tem uma história eleitoral, né? Que é um nome conhecido eleitoralmente, que tem uma biografia política conhecida, divulgada, é uma candidatura forte, né? E a Dilma Rousseff teve que enfrentar esse fato até então desconhecido pelos próprios institutos de pesquisa de opinião pública, em que, por exemplo, em regiões em que tinha-se uma previsão de votos para Dilma Rousseff, cresceu o voto Marina Silva, na minha opinião, muito em decorrência desse fator da presença dos movimentos sociais e da base que eles formam para as candidaturas de um modo geral. Então, acho que esse foi o fato novo e acho que os institutos de pesquisa vão ficar mais atentos, né, daqui para frente.
Ok. Professora Lúcia Velar, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Um bom dia.
Bom dia. Bom acompanhamento aí com as nossas eleições.
Okay.
Muito obrigada.
Obrigado mais uma vez a professora Lúcia Velar, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, falando aqui ao Conexão Senado sobre os resultados, né, dessa eleição. Apontando sobretudo a participação feminina nessa eleição que teve ontem o seu primeiro turno. Agora em Brasília, 8 horas, 12 minutos.